Hi there, esse é mais um Fast Mover Audio Experience, o seu podcast para aprender inglês. Seja muito bem-vindo e esse é um episódio especial para quem quer desenvolver a sua habilidade de escrever em inglês. Eu passei algumas dicas práticas para você aplicar ainda hoje e escrever textos mais claros e com qualidade em inglês. Então, bora aprender mais um pouquinho. Stay tuned and listen up. Estamos ao vivo aqui no YouTube para aprender mais um pouquinho de inglês. A gente vai aprender aqui como melhorar a sua escrita em inglês. Quem estiver chegando aqui, me diga de onde vocês são. Me digam também se vocês estão me ouvindo direitinho, se vocês estão me vendo. Hi, Iago! E aí, tá me ouvindo dessa vez? Estão me vendo tudo direitinho? A gente tentou fazer essa live aqui agora há pouco e a minha voz não estava saindo. Agora estamos com o microfone especial. Pessoal aqui do Instagram, sejam muito bem-vindos também. O nosso bate-papo aqui vai ser sobre como melhorar a sua escrita em inglês. Se você quer escrever bem em inglês, se você quer se expressar melhor através do inglês nas suas palavras, então essa é a live para você participar. Bacana, que bom que você está me ouvindo, Iago e o Rícaro. O Rícaro é Rícaro que fala, eu nunca sei como pronuncia, ou Ícaro. Ele é Fast Mover, né? Meu aluno lá do meu curso. Sejam muito bem-vindos. Se você não me segue lá no Instagram, então me segue lá também, arroba Inamara Arruda. E se você aqui do Instagram não me segue lá no YouTube, também, barra Inamara Arruda, tá bom? Olá, Moacir, seja bem-vindo. Eu quero saber qual que é a dúvida de vocês com relação à escrita. Esse vai ser o tema da nossa live e eu quero conversar com vocês sobre como escrever melhor em inglês. Já lembrando vocês que lá no meu blog, o inamara.com, tem um e-book gratuito para vocês baixarem. Então, vocês podem ir lá, inamara.com, lá em cima tem uma abinha onde você pode buscar pelo meu e-book, e aí você baixa esse e-book e faz um teste, que é um teste de PNL, para você entender de que maneira você aprende melhor. Então, ali você vai entender como respeitar o seu processo de aprendizagem em inglês, ok? Muito bem, vamos começar então, porque tem bastante conteúdo que eu preparei com muito carinho para vocês, fiquei ali um tempo, né, pensando, matutando como ajudar vocês nesse sentido, e fiquei pesquisando em diversos livros, fiz bastante pesquisa, e também de acordo com o que funcionou para mim, eu quero passar para vocês o que vocês podem fazer em termos de questões práticas, o que vocês podem realmente aplicar nos estudos para ter uma qualidade melhor da escrita de vocês. Combinado? Então, papel e caneta, porque é aula e modo aula. Se você puder tirar as distrações, né? Tirar o WhatsApp, tirar o Facebook, para você se concentrar e aprender mais um pouquinho hoje, ok? Então, com relação à escrita, eu sei que às vezes vocês podem se sentir um pouco sobrecarregados ou com um pouquinho de medo de escrever, porque de fato escrever sempre é o mais difícil, né? Em qualquer idioma. E se você não escreve bem em português, você vai ter que se esforçar um pouquinho mais para escrever bem em inglês, tá? Então, da mesma forma que você tem que se esforçar para escrever bem em português, inglês não seria diferente, tá? Então, eu tenho um passo a passo aqui, algumas diquinhas importantes para vocês, e a primeira que vocês precisam dominar, se vocês quiserem expandir, se vocês quiserem dominar a questão da escrita em inglês, é expandir o seu vocabulário. Você precisa de palavras, você precisa ser capaz de se expressar em inglês. E como é que a gente faz isso? Para que vocês possam se expressar claramente em inglês, você precisa de um bom vocabulário ativo. E o que isso significa? Isso não significa que você só simplesmente ser capaz de reconhecer um monte de palavrinhas, né? Uma lista solta de palavras. Não é isso. Você precisa saber como usar essas palavras em diferentes contextos, né? Quais preposições vêm acompanhado com aquela palavrinha, ou como usar aquela palavra numa frase ou em um collocation. A gente vai falar um pouquinho sobre collocation. Então, quem aqui já estuda através de collocations? Coloca aqui para mim nos comentários. Isso aí, Iago. Quem estiver aqui já deixa o like de vocês. E se inscreva no canal também, né? Quem não se inscreveu ainda. Então, vou dar um exemplo para vocês de collocations, né? Como vocês podem utilizar para
expandir aí o vocabulário de vocês. Então, vamos pegar, por exemplo, a palavra depend, tá? Um exemplo aqui para que vocês entendam a questão de como as palavras se combinam umas com as outras. É, você pode usar, por exemplo, to depend on, né? Que é depender de alguém. Então, quando você quer falar depender de algo ou de alguém, você vai usar to depend on. Então, aí já tem aí umas combinações, né? Independente de você saber aqui qual que é a regra ou qual que não é a regra, você sabe que sempre depois do depend vem o on e essa é a forma como eles se combinam. Ou to be dependent on. Você pode também ser dependente de alguém. Então, aí já, também já é uma outra estrutura de collocation aonde as palavrinhas se combinam. Ou a dependent, né? Um dependente já é uma outra variação. Então, aprenda essas combinações através de diversas frases, diversas formas de usar essa palavra que você quer dominar e adicione essas frases no seu Anki, que é uma ferramenta de SRS, ou seja, um sistema de repetição espaçada. Nós já falamos sobre o Anki aqui em outros vídeos, inclusive tem um vídeo no meu canal, né, como expandir o seu vocabulário, e lá eu falo um pouquinho mais sobre o Anki. Ele vai te ajudar a reter informação na memória, e você deve usar uma ferramenta de repetição espaçada, porque é uma excelente forma de você expandir o seu vocabulário. Ok? Faz sentido? Quem aqui já usa o Anki ou alguma ferramenta de repetição espaçada? Conta aqui para mim nos comentários. Vamos pensar então, por exemplo, ainda falando com relação a collocations, né? Collocations com o verbo to come. Tem diversas formas de usar o come, mas quais palavrinhas se combinam melhor com a palavrinha come? Então você pode, por exemplo, dizer come close, né? Se aproximar, come close. Ou come early, chegar cedo. Vocês conhecem alguma outra collocation, alguma outra forma de usar o verbo to come? Você pode, por exemplo, também dizer come first, ou seja, ter prioridade, come first, né, de primeiro. Come on time, chegar no horário certo, come on time. Ou come right back, né, voltar logo. Então, I'll come right back, eu vou voltar logo, vou voltar em breve. Ou come to an end, chegar ao fim, né? Algo que vai se acabar, come to an end. Ou come to a conclusion, chegar a uma conclusão. Ou come prepared, estar preparado. Enfim, tem diversas maneiras, vou deixar aqui no chat para vocês darem uma olhadinha. E se vocês tiverem alguma outra maneira de que você observa de utilizar o verbo to come, diga aqui para mim. Ah, eu acho que tem um limite de caracteres no YouTube que eu posso usar. Vou ver se eu consigo colocar alguns. Chegar ao fim. Ó, tem aqui alguns exemplos para vocês. Come from, muito bom, Leomar. É isso aí. Percebe? Através dessa maneira, entendendo que palavrinhas que combinam umas com as outras, você vai conseguir expandir o seu vocabulário. Lembrando, aprende collocation, a partir daí você observa todas as formas de utilizar aquela palavrinha que você quer aprender e fixar no seu vocabulário, e aí você monta as suas frases e coloca lá no Anki para revisar, tá? A gente pode falar depois só do Anki numa outra live, mas eu já falei bastante em outras ocasiões, então, só para que vocês entendam, a primeira questão aqui é com relação a vocabulário. Vamos olhar outros collocations com o verbo to have. Por exemplo, você pode have an accident, né? Sofrer um acidente. Não necessariamente aqui, o verbo to have significa o verbo ter. Perceba, aqui é um collocation, é uma forma de combinar uma palavrinha com a outra e juntas elas dão esse sentido. Então, have an accident, sofrer um acidente. Ou have an argument, né? Ter uma discussão quando você for discutir com alguém. Have an argument. Vou colocando aqui no chat para vocês irem acompanhando, tá? Have a break, né? Fazer uma pausa. Então, have a break, tal. Tira uma pausa, tira um momento aí off, né? Have a conversation, simplesmente conversar. Have difficulty, ter dificuldade. Tô acompanhando aqui no chat. Have a dream, ter um sonho ou sonhar. Have a feeling, ter a sensação, né, ou simplesmente sentir. Have fun, se divertir. E have a party, né, ter ou fazer uma festa. Então, são outras combinações, tá? Vamos pensar agora, só mais um exemplo para que vocês entendam novamente como é que funciona a questão do collocations. Vamos pensar em collocations com o verbo to keep. Então, tem o famoso keep calm, né, que é manter a calma. Você pode keep in touch, manter contato. Keep quiet, fazer silêncio. Ou keep a secret, guardar segredo. Percebam como as palavras se combinam umas com as outras e a partir daí você consegue montar as suas frases. Então esse é o primeiro passo se você quiser escrever bem. Domine os collocations, a forma como as palavras se combinam entre si. Observe diversas frases em que você pode utilizar aquele collocation, aquele phrasal verb, enfim, o que for que você estiver estudando. E a partir daí você revisa essas frases através de um sistema de repetição espaçada. Galera, isso aqui é ouro. Uma vez que eu aprendi isso, o meu inglês deu uma guinada total. Isso aqui é para quem realmente quer aprender inglês de verdade, quem quer fazer o negócio acontecer. Se você quiser ficar lá, né, com aprendendo uma coisinha aqui, outra coisinha ali, você vai aprender, mas vai ser mais devagar o seu processo. Se você quiser acelerar e se você quiser realmente aprender com profundidade e ter realmente uma excelente habilidade de escrita, esse é um excelente caminho, ok? Então, estamos combinados com relação a isso? E é legal também que vocês possam estimular a criatividade de vocês através dessa prática, porque através desses exercícios, você também vai aguçar ali a sua memória e aumentar o seu vocabulário. Porque a cada dia, por exemplo, se você inventar ali um joguinho novo, por exemplo, para você praticar a escrita, um exemplo para vocês. Você pode fazer ali uma lista de 5 elogios para os seus 10 melhores amigos. Faz um, né? Vamos fazer aqui uma listinha breve. A partir daí, lembra, nunca palavras soltas, mas sempre através de frases. Ou você pode descrever a sua cidade em 30 palavras, já é também um exercíciozinho ali, um joguinho que você pode jogar com você mesmo. Ou escrever o seu filme favorito, como se você fosse o personagem principal daquela história, né? Sempre buscando pontos de vista diferentes. Então, a ideia aqui é use as palavras que você sabe. O que você não sabe, você vai colocando em português, e aí depois que você terminar de escrever, você pode voltar e preencher o que você não sabia. Então, aí você pode usar, né, a ajuda de um dicionário. Tem um site muito legal também, que é o lingui.com. Alguém aqui conhece o Lingui? É L-I-N-G-U-E-E. Lingui.com. Vou colocar aqui no chat para vocês. É um site muito legal, que eu gosto muito de usar. Quando eu quero confirmar a informação, né, de vocabulário, porque ele te ajuda a traduzir através de um contexto, ele te dá várias opções, eu uso bastante. Então, tá aí mais uma opção. Aqui no Instagram, alguém usa o Lingui para buscar traduções? Por quê? Ele vai te mostrar aquela informação, já vamos falar em espanhol aqui. Através de diversos contextos, então é legal para você ir comparando e vendo o que combina melhor, dependendo do que a ideia que você quer passar. Então, elabore pequenos jogos, tá? Isso é muito, muito legal. Inclusive, lá no meu curso online, no módulo 4, os meus alunos têm uma atividade diferente, que é o Gratitude List. A gente aprende a fazer uma lista de gratidão em inglês. Muito legal, né? Mais uma oportunidade para vocês, primeiro, se sentirem gratos, porque esse é um exercício que já foi comprovado que nos traz bastante benefícios, né? Muitas coisas melhoram em termos de humor, né? Qualidade de vida, você se sentir grato, e por que não se sentir grato em inglês? Então, fica a dica aí para vocês também, façam a sua gratitude list todo dia à noite, né? Antes de dormir, pensa ali o que você foi grato aquele dia, mais uma oportunidade para você escrever em inglês. Ok? Estamos combinados? Então, primeira dica para vocês aqui, expanda o seu vocabulário dessa maneira, como eu acabei de explicar. E, além disso, elabore ali pequenos jogos para que você se sinta estimulado para praticar aquilo que você está aprendendo. Combinado? Estamos conversados no primeiro ponto? E um bom dicionário, com certeza, Lud. Legal. Segunda coisa que é muito importante se você quiser escrever bem em inglês. Soletre. Ina, mas como assim? Como eu vou soletrar em inglês? Para que você possa ter uma boa escrita, você precisa saber soletrar as palavras corretamente. Às vezes, tem palavras que soam parecidos, mas se você soletrar incorretamente, eles vão ter sentidos completamente diferentes. Então, nesse caso, fica mais difícil para o leitor tentar entender o que você escreveu. Por exemplo, a palavrinha bear. Você pode escrever bear com B-A-R-E, certo? B-A-R-E. Ou você pode escrever bear como B-E-A-R. Vamos lá. Primeira forma, B-A-R-E. Segunda forma, B-E-A-R. A pronúncia é a mesma, bear. Mas e aí? Se você não sabe escrever, se você não sabe soletrar, vai ficar mais difícil de quem estiver lendo ali aquela informação entender o que você quer dizer. Então, vamos entender primeiramente a primeira forma de usar a palavra bear, né? Que é B-A-R-E, que significa nu, né? Descoberto. Então, tem várias formas de usar essa palavra, né? Mas vamos usar esse sentido aqui para vocês entenderem. Então, um exemplo. He was bare from the waist up. Então, ele estava nu da cintura para cima, tá? He was bare from the waist up. Eu vou deixar sempre aqui esses exemplos no chat aqui do YouTube para que vocês possam acompanhar, tá? Outro exemplo. He bared his chest to show his scar. Então, ele expôs o seu tórax para mostrar a sua cicatriz. Então, essa é uma forma de você usar a palavrinha bear nesse sentido. A outra forma significa também, tem vários significados. Aliás, vou fazer um post sobre essas duas palavrinhas que eu acho que é bem interessante, mas de primeira pode significar urso, né? Então, there is a bear over there. Então, tem um urso bem ali. There is a bear over there. Vou colocar aqui no chat para vocês. Tem um urso bem ali. Ou então, também dá para usar essa palavrinha no sentido de aguentar ou suportar. Então, I'm not sure if I can bear it. Eu não sei se eu consigo aguentar, eu não sei se eu consigo suportar isso, tá? Então, você vê, às vezes uma palavrinha tem o mesmo som, mas na hora de você soletrar, ela tem um sentido completamente diferente. Então, você precisa também aprender a soletrar as palavras corretamente. Ah, Ina, mas como que eu faço para aprender a soletrar, então, e ficar bom nisso, né? Ficar boa nisso. Bom, aí a gente passa para a terceira dica, que, na minha opinião, eu acho que é uma das mais importantes, que é você ler regularmente, né? Então, se você quiser aprender a soletrar as palavras de maneira correta, você precisa também ler bastante, né? Em português é a mesma coisa, gente. Você precisa ler bastante para poder escrever bem. Não é assim que funciona em português? Ler é excelente para você pegar a ideia, né, de diferentes estilos de escrita e você realmente perceber ali como que você pode usar as palavras de maneira apropriada. Então, escolha livros, né, escolha artigos que sejam interessantes para você. O processo de aprender, ele não pode ser chato, ele não pode ser maçante, concordam? E se você escolher um assunto que já é interessante para você em português, é natural que isso te interesse em inglês também. Então, leia os mesmos textos que você escolheu ali, que você gosta, que você tem ali um gosto mesmo por aquele assunto. Leia esses mesmos textos repetidamente para que você se certifique que você entendeu como usar as palavras novas ou aquelas novas expressões dentro de um contexto, ou seja, como elas se combinam, assim como a gente acabou de falar de collocations, né? Então, uma média aí, leia pelo menos umas 50 páginas e escreva uma. É uma média boa, né? Leia umas 50 páginas e escrever uma. O que vocês acham? Topa um desafio? Hashtag lê 50 e escreve um. E o que vocês estão lendo atualmente? Vamos lá, quero saber de vocês. Vocês precisam ler, galera, né? Em português e inglês. Para vocês terem uma ideia, deixa eu pegar aqui para vocês. O que eu tô lendo em inglês agora é esse aqui, o High Performance Habits, do Brandon Burchard. Eu já li bastante coisa do Brandon. E esse aqui eu decidi ler em inglês. Que é um assunto que eu gosto, né? Alta performance. Então, já é um assunto que naturalmente vai me agradar, né? E eu gosto muito da forma que o Brandon escreve, eu acho que é bem claro. E eu aprendo muitas palavras novas também nesse assunto, né? Que eu falo bastante sobre isso. Então, tô lendo esse por enquanto. E, inclusive, eu tô sempre colocando ali nos meus stories, no meu feed também, as palavrinhas novas que eu tô aprendendo através da minha leitura, porque teacher também estuda, viu, gente? Teacher também aprende. Eu vou colocar aqui pro pessoal do Instagram, High Performance Habits, do Brandon Burchard. E se você me acompanhar ali nos stories, você vai aprender junto comigo as palavrinhas novas que eu tô aprendendo. Então, sempre que eu vejo que dá para rolar uma dica através de algo que eu tô aprendendo inglês, eu coloco ali nos stories também, então me acompanhe nos stories. Mas não só em inglês, eu tenho que aprender também a me comunicar melhor em português, né? Então, eu tô lendo esse aqui agora da Ariana Huffington, A Terceira Medida do Sucesso, um livro bem legal também, bem tranquilo de ler. Mas o ponto é que vocês têm que estar lendo sempre. Se você quer escrever bem, se você quer se comunicar bem em português ou em inglês, você precisa ler. Isso aí não tem como sair dessa, não tem a varinha mágica ainda do inglês, a pílula mágica. É sentar o bumbum na cadeira, né? Se concentrar, pegar um marca-texto, enfim, post-it, ó. Tô sempre com os meus post-its por perto também, para fazer as minhas anotações. Então é hard work, galera. É realmente se interessar pelo assunto e buscar aperfeiçoar cada vez mais através da leitura. Concordam? Faz sentido? Mas eu quero saber de vocês o que, que vocês estão lendo. Ah, Rich Dad, Poor Dad. Eu já li esse livro de Nilson em português. Não li esse em inglês. Iago, você não está lendo nada? Poxa vida. Então, na próxima live, Iago, eu quero que você venha me contar qual que é o livro novo que você está lendo. Se você quer avançar nos seus estudos, se você quer avançar na vida, inclusive, você precisa ler. Beleza? Então, é isso. Bom, entenderam como funciona até aqui? Legal. O próximo passo que eu preciso deixar bem claro para vocês é com relação à gramática. Se vocês querem aperfeiçoar a escrita de vocês, vocês precisam cuidar dessa questão. Cuide da gramática. Então, lembra assim, aperfeiçoar os seus conhecimentos em gramática vai te ajudar e muito a melhorar a qualidade dos seus textos quando você estiver escrevendo. Então, uma pontuação bem feita é uma excelente maneira de deixar os seus textos claros, né? De maneira natural, de maneira fluente. Então, uma coisa que eu faço sempre, né? É o proofread. Vocês fazem isso também? Proofread é você fazer uma prova, né? Através de uma leitura. Uma prova no sentido de testar ali, ver se você realmente... Você escreve e depois você volta lendo o que você escreveu, né? É, pelo menos umas duas vezes. Então, a primeira vez, você faz ali uma... Dá uma olhada geral nos seus general mistakes, nos seus erros mais generalizados ali. E uma segunda leitura, na segunda vez que você dá uma olhada no seu texto, você procura por erros mais particulares de gramática, né, pontuações, ou coisas que você esteja estudando naquele momento. Então, um proofread, né, de duas vezes pelo menos, eu acho essencial para que você possa ter certeza que o seu texto ficou bom. Então, eu, por exemplo, eu sempre usei, desde sempre, aquele Essential Grammar in Use, da capinha vermelha. Eu usei por muito tempo e até hoje, às vezes, eu uso se eu acho necessário, se eu julgo necessário para alguma questão gramatical que eu tenha dúvida. E sempre me ajudou muito a entender, né, as regras, o porquê de usar uma coisa e não usar outra. Veja bem, vamos esclarecer aqui. A gramática, ela tem o seu devido lugar e a sua devida hora de escrever. Certo? A sua devida hora na hora de escrever. Então, para você escrever bem, você precisa aperfeiçoar essa questão. Se a sua intenção é escrever bem em inglês, eu recomendo um bom livro de gramática específico para a sua necessidade. E perceba que a gramática, ela entra em um momento de aperfeiçoamento da língua. Percebem? Assim como, né, você faz se você quiser escrever bem em português, como eu acabei de mencionar. Então, vocês entendem que para se comunicar em português, vocês não necessariamente precisam entender as regras do português, certo? Os porquês e tudo mais. Você pode se comunicar bem em português sem necessariamente escrever bem. Saber usar, né, uma pontuação, discorrer sobre um assunto, trazendo um estilo, né, para suas palavras. Escrever bem vai muito além dessas coisas, né, gente? É uma arte. Tem gente que tem o dom de escrever, né? Tem o dom das palavras. Então, Tudo depende do seu objetivo. Nesse caso aqui, nesse assunto, suponhamos que o seu desejo é escrever bem em inglês. Então, tem que vir por esse caminho. Se a sua intenção é aprender a se comunicar, né? Por exemplo, viajar, inglês para sobreviver na viagem, tipo, saber se comunicar no aeroporto, saber fazer o seu check-in lá, fazer o seu check-in no hotel, pegar um táxi, comprar um ingresso lá na sua viagem de alguma coisa, ou se virar ali no restaurante, enfim, aí são objetivos diferentes. E nas últimas lives a gente falou bastante sobre clareza nos objetivos, então deixar bem claro aqui, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Entenda qual que é o seu objetivo e a gramática, ela entra nesse momento de aperfeiçoamento quando você já está num outro estágio para realmente entender melhor a sua escrita, se você for um jornalista, se você, enfim, faz questão de escrever bons textos, de repente no seu trabalho, você precisa fazer relatórios ou escrever bons e-mails. Então aí é a hora de você utilizar a gramática. Não tem nada de errado com ela. Ela só precisa entrar no momento apropriado dos seus estudos. Né? Vocês precisam entender o objetivo e que horas que ela entra. Estamos combinados? Temos dúvidas com relação a isso? Então, deixa eu ver aqui no Instagram. Deu uma pausa aqui no Instagram. Acho que a conexão não estava tão boa. Mas é isso. Então, falando ainda sobre as regras para escrever, tem uma regrinha interessante que, se você se atentar, você pode te ajudar bastante também na hora de você montar um bom texto, que é a regrinha de verbos terminados em CVC. Vamos falar um pouquinho de regra, então? Já que a ideia é você escrever bem em inglês, é importante que você entenda pelo menos algumas dessas regrinhas. E a primeira regrinha é com relação a verbos terminados em CVC. O que que isso significa? Consoante, vogal, consoante. É um sanduichinho. Pensa lá, que se você olhar no final da palavrinha, tem lá consoante, vogal, consoante. É um sanduichinho. E aí a gente pode aplicar uma regrinha que é bem simples e bem legal, que você pode lembrar sempre na hora de você escrever e escrever bem, né? Então, o que que essa regra diz? Essa regrinha, diz que sempre que um verbo ou um adjetivo terminar com esse sanduichinho de vogal, né, a sílaba do meio, a letrinha do meio for a vogal, e lembrando, a última sílaba mais forte, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Aí, nesses casos, a última consoante vai ser dobrada quando você precisar acrescentar um sufixo, por exemplo. O que que é um sufixo? Lembra dos prefixos? Aquele pedacinho de palavra que vai no começo, e um sufixo é outro pedacinho de palavra que vai no final, e no meio a gente tem a raiz da palavra. Tem um vídeo no meu canal, inclusive, falando sobre dois sufixos, que é o nes e o ful. Bem legal também vocês aprenderem esses sufixos. Mas vamos entender um pouquinho aqui nesse caso. Vamos supor um verbo regular no passado. Vamos pegar o verbo to plan. Nesse caso, a gente tem aqui, né, o L do plan, o A e o N. Então, uma consoante, vogal, consoante, certo? Nesse caso, se eu for colocar ele no passado, eu vou dobrar o L do final. Então, fica planned, né? Então, fica dois Ns no final. Faz sentido? Ou mesma coisa se eu for usar com o ING, né? I'm planning something. Então, se eu estiver planejando alguma coisa, a mesma regra se aplica. Eu vou dobrar esse N no final. Por quê? Porque eu tenho um sanduichinho. Consoante, vogal, consoante. Combinado? Então, tem diversos verbos que vocês podem... Eu vou colocar aqui alguns para vocês darem uma olhadinha. Então, por exemplo, esses daqui são palavrinhas curtas, né? Que tem uma sílaba só. Tem o plan, que vira planned, nesse caso do passado. Cut, C-U-T. Então, consoante, vogal, consoante. E aí você dobra novamente quando você for falar cutting, por exemplo, com o ING no gerúndio. Então, vou dobrar o T. Ou então, o verbo também to put, mesma coisa, consoante, vogal, consoante. Putting ou putting, né? Dobro ali o T no final, tá? E se o meu... Isso nesse caso, quando é uma palavrinha curta. Então, ela tá bem claro para mim que é uma consoante, vogal, consoante. Mas, às vezes, né, vai ter mais de uma sílaba. E aí, como funciona? Nesse caso, se a sílaba forte for a última, a gente mantém essa mesma regrinha. Então, por exemplo, admit Se você colocar admitted no final, eu vou dobrar o T no final. Então, lembra das paroxítonas, as proparoxítonas? O que, que era isso? Quem lembra disso lá nos estudos? Aula de português essa, hein? Isso é quando a sílaba... É quando a sílaba é a tônica, a sílaba mais forte. Então, quando ela é uma proparoxítona, palavrinhas difíceis, mas é só você lembrar que significa que a última sílaba é a mais forte. Então, aqui a gente não vai falar admit. A gente vai falar admit. Percebe a diferença? Não é admit, é admit. Então, a sílaba mais forte é a final e a gente mantém a regrinha do C, consoante, vogal, consoante. Ou permit, mesma coisa. Ou commit, mesma coisa, tá? Lembrando que essa regra funciona quando a última sílaba é a mais forte. Vou colocar outros exemplos aqui para vocês, para que vocês entendam essa questão. Então, prefer, se for colocar preferred, vou dobrar o R no final. Refer, se for falar referred, novamente, eu dobro o R no final. Regret, mesma coisa, se for falar I regretted something, né? Então, eu me arrependi de alguma coisa. Nesse caso, mesma coisa, eu vou dobrar o T no final. Ficou claro? Tem diversos exemplos, vou deixar aqui no chat para vocês. E depois no blog eu vou deixar também todos esses exemplos para ficar bem organizadinho para vocês, na hora de vocês consultarem essas regrinhas para vocês estudarem, tá bom? Isso também funciona com os adjetivos, tá, gente? Eu falei aqui alguns exemplos de verbos, mas também com adjetivos funciona. Então, se você for pegar, por exemplo, a palavrinha hot, então, se alguma coisa é hotter ou hottest, eu vou também dobrar o T no final. Thin, mesma coisa. Thinner ou thinnest, vou dobrar o N no final. E big, mesma coisa. Bigger ou biggest, vou dobrar o G no final por essa questão. Combinado? Então, CVC, consoante, vogal, consoante, a última sílaba é a mais forte, eu vou dobrar a última letrinha. E quando que eu não vou dobrar consoante em inglês, Ina? Existe algum caso onde eu não vou, isso não vai acontecer? Sim, existe. A gente não vai dobrar essa consoante em inglês quando a última sílaba do verbo ou do adjetivo não for a tônica ou não for a mais forte. Então, por exemplo, visit. Percebe que a gente não fala visit, é visit. Então, o vi é mais forte. Então, nesse caso, a gente não dobra o T. Ou travel. A gente tem o CVC no final, mas a minha sílaba mais forte é o tra. Não é o travel, é travel. Travel. Então, eu também não vou dobrar se for falar traveled, por exemplo. Vou colocar aqui os exemplos para vocês. Develop. Develop, a sílaba mais forte é o V. Então, se eu for falar developed, eu não vou dobrar o P no final, tá? Listen, mesma coisa. Eu não falo listen, eu falo listen. Então, se eu for falar no passado listened, eu não vou dobrar o E, tá? É só uma questão de sílaba tônica e se você estiver escrevendo, é importante você notar isso também, tá? Novamente, é uma questão de regra, mas se você quer escrever bem em inglês, aí você precisa entender algumas regras. Porém, como sempre, todas as regras têm as suas exceções e a única questão que vai ter a exceção aqui é com relação ao inglês britânico, tá? No inglês britânico tem algumas coisinhas ali que é diferente, mas... É somente para verbos terminados em L, tá, gente? Que, independente da sílaba tônica, sempre vai dobrar o L, que no caso de travel e equal. Também vou deixar o exemplo aqui para vocês. Então, no inglês britânico, travel, acabei de falar para vocês, né? Normalmente, a gente não iria dobrar o L, mas no britânico você dobra se eu for falar traveled ou traveling, tá bom? A mesma coisa com equal. Então, terminou com L, independente ali de, no caso, né, que equal tem a sua sílaba tônica no I, eu mesmo assim vou dobrar o L para falar equaled ou equaling, enfim. Então, é só uma para vocês saberem que, se vocês verem por aí com um L dobrado, é porque é provavelmente através das regras do inglês britânico, tá? Só uma exceçãozinha, vou deixar também discriminado lá no blog, se vocês quiserem acompanhar depois, ok? Então, essa regrinha simples assim, tem diversas regras, mas eu acho que essa é legal, que vocês dominem, se vocês quiserem escrever bem em inglês, ok? Vamos passar para uma parte um pouquinho mais prática, que é uma dica que eu gosto bastante, que é copiar texto. Quem aqui já testou copiar textos em inglês? Vocês têm essa prática de copiar texto? Eu já fiz muito isso para praticar a minha escrita, e muita gente acha estranho, né? Poxa, fazer cópia de texto, né? Como assim? Mas a maior prova disso, de que isso funciona, é que foi provavelmente dessa forma que você aprendeu a escrever em português. Então, lá na escola, você provavelmente fazia cópias de textos, certo? E, consequentemente, você foi melhorando a sua escrita. Então, o seu estilo de escrita, a sua ortografia nas palavras, a própria grafia, né, a letra, você foi melhorando através disso. Então, não tenha vergonha de fazer cópia, gente. Isso funciona e muito. Então, vou passar aqui um passo a passo para vocês de como vocês podem fazer cópias de textos em inglês. Primeira coisa, muito simples, gente. Vocês têm material gratuito diversos aí na internet que vocês podem buscar. Então, primeira coisa, entra ali num site de notícias em inglês. Entra num BBC, um New York Times, um The Guardian, enfim. Acha ali um site de notícias em inglês. Achou um legal que você gostou? Tá, a partir daí, escolhe um texto e imprime ali um texto curto. Algo em torno de 200 a 300 palavras. Tá? Alguma coisa curtinha só para você praticar mesmo. A partir daí, você vai ler esse texto com calma. Então, primeiro, deixa eu ler aqui, deixa eu entender do que se trata aqui esse texto. Leu bonitinho? Pega ali o seu caderno e começa a copiar o texto, palavra por palavra. Vocês querem aprender a escrever? Então, tem que botar a mão na massa. Não tem jeito, tá? Isso aqui é prática para quem realmente quer desenvolver essa habilidade. Escreve ali, palavra por palavra. Depois que você terminou a sua cópia, então deixa o texto ali de lado um pouquinho, né, para assentar aquela informação, dá uma descansadinha, e aí lê o seu texto novamente e tenta você mesmo descobrir os erros. Observa, compare a sua cópia ali que você acabou de fazer com a original, e aí você faz as suas observações, as suas correções necessárias, certo? Eu já fiz muito isso. Eu passo aqui para vocês, gente, o que eu fiz comigo, o que eu testei e aonde eu vi resultados. Para mim, funcionou muito. Então, gente, se funcionou comigo, eu não sou diferente de vocês. Eu aprendi inglês para botar na prática, para avançar no mundo. Eu não fiz letras, eu sou formada em comunicação e marketing. Mas eu precisava muito do inglês para avançar nos meus estudos, no meu trabalho, na minha carreira. Então, eu aprendi inglês exatamente como vocês precisam aprender. Eu não aprendi ali de um jeito para ensinar outros professores, ou enfim, né, no mundo acadêmico. Esse não é o meu caminho. O meu caminho é aprender inglês para usar, para partir para ação, né, para ir para a Inglaterra e conquistar tudo que eu conquistei, trabalhar com britânicos, trabalhar no Head Office da Dixon. Eu não cheguei lá estudando letras. Eu cheguei lá aplicando muito do que eu passo para vocês aqui nas minhas lives e nos meus vídeos e nos meus textos, no meu curso. Então, se funcionou comigo, que sou uma estudante exatamente como vocês, vai funcionar com vocês também. Mas aí precisa colocar em prática e aí tá o grande pulo do gato. Faz sentido, gente? Para mim funcionou e eu quero deixar esses desafios para vocês aqui. Eu quero que vocês coloquem em prática o que eu passo para vocês. Porque uma coisa é você ouvir a minha dica e falar, ah, legal, é uma dica boa, tal, né? Interessante. Mas e na prática? Então, o meu desafio aqui é estimular vocês a colocar em prática tudo que eu passo para vocês. Então, já vou deixar mais esse desafio aí de fazer essas cópias dos textos e observar ali onde você pode melhorar, e aí depois vem nas minhas redes sociais e me fala como é que tá sendo, né? A gente tem essa interação nas redes sociais exatamente para isso, para eu poder passar as minhas dicas daqui e vocês me darem feedback daí. Podem colocar nos comentários do YouTube, no meu Instagram, nas minhas postagens, no meu blog, tem diversos espaços para a gente se comunicar. Então, me falem como é que tá sendo a prática de vocês, tá bom? E a minha última dica aqui para a gente encerrar é uma dica também que é simples, mas muito prática, que é just do it. Simplesmente vai lá e faça. Uma vez me falaram que writing can be daunting, né? Ou seja, escrever pode ser um pouco intimidante, né? Ou pode te desencorajar um pouco. Mas é a melhor maneira de você melhorar. A melhor maneira de você melhorar a sua prática de escrita é você pegar papel e caneta, sentar na frente do computador, né? Ou, enfim, na sua mesinha e escrever. Então, uma frase que ficou muito, muito forte assim na minha cabeça, que eu sempre lembro, era: be prepared to write several versions of each text. Né? Me falavam, esteja preparado para escrever diversas versões de cada texto que você for fazer ali. Because even for professional writers, porque até mesmo para escritores, pessoas que escrevem profissionalmente, the first draft is never perfect, né? O primeiro rascunho nunca é perfeito. Então, isso ficou muito na minha cabeça sempre que eu tento escrever para vocês, tanto em português quanto em inglês, e também nos meus textos do blog, e também nos meus textos para o meu curso, né? Eu monto todas as minhas apostilas e tudo mais. Eu sempre tenho isso em mente. O rascunho, normalmente, nunca é o primeiro, a melhor versão do seu texto. Vocês sentem isso também? Primeiro você senta, né, deixa ali a criatividade fluir, você deixa assim, a informação passar através de você, e um rascunho é um rascunho. Depois você vai voltar ali, observar, fazer as suas anotações e tal. E mesmo que isso seja uma prática que pode te desencorajar ou ser um pouco intimidante assim no primeiro momento, você precisa se colocar em movimento. É a única forma de você praticar, de você colocar ali aquela informação na prática. Não tem muito jeito. Vou deixar esse quote aí depois para vocês em algum lugar nas minhas redes sociais, para vocês não se esquecerem também, porque essa é uma informação que, para mim, mudou muito a minha visão com relação à minha escrita e como eu poderia aperfeiçoar. Porque eu não sei se vocês sabem, gente, eu trabalhava muito com escrita lá no e-commerce da Digson, né? Se vocês conhecem um pouquinho da minha história, eu trabalhei 2 anos no head office da Digson. Eu fiquei na Digson 4 anos e pouquinho, né? Eu gerenciei algumas lojas no centro de Londres, da Digson, que foi em Bond Street, St. Christopher's Place, Covent Garden. E aí surgiu a vaga no head office para eu trabalhar em e-commerce e eu trabalhava com customer relations lá. Então, eu escrevia e-mail para os clientes o dia inteiro. E eu escrevia carta também. O Customer Relations na Inglaterra é bem diferente do Customer Relations que a gente tem aqui no Brasil. É uma relação com o cliente bem mais próxima. O cliente sempre tem razão em tudo. Então, o cliente não pode ter uma experiência ruim com a sua marca, que você já tem que fazer todo um paranauê ali para ele se sentir muito bem com a sua marca. Então, eu era responsável, pensa só, pelo relacionamento com os clientes que compravam no site da Digson. Então, a minha escrita, gente, nessa época foi bem assim, estressante assim para mim, porque eu me cobrava demais, né? Eu não podia errar, não tinha chance de errar. Eu tava falando direto com o cliente e eu sabia que eu era boa naquilo, mas eu precisava aperfeiçoar. E como qualquer outra coisa na vida, você precisa praticar para aperfeiçoar. Então, eu me cobrava bastante com relação a isso e foi dessa época que me veio todas essas questões de escrita. Enfim, qualquer dia eu conto para vocês uma live só sobre como foi essa experiência, mas ali eu tinha que escrever muito bem para os meus clientes. E a gente escrevia muita carta à mão também, se o cliente teve uma situação muito complicada, eu falava, olha, dear customer, tal, 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 fazia uma cartinha à mão com um papelzinho bonitinho, com um envelopinho, mandava um perfume, um presentinho para pedir desculpas, ou às vezes um voucher de desconto, enfim. Eu escrevia muito à mão e também por e-mail. Então, essas dicas que eu passo para vocês são as dicas que funcionou para mim na prática. Como eu falei, isso aqui não é dica para vocês de quem estudou letras ou alguma coisa mais do mundo acadêmico. É uma dica de quem precisou muito do inglês para o trabalho. Eu precisava escrever bem, tanto nos e-mails quanto nas minhas cartas. Como eu disse, eu escrevia muito à mão. E eu não tinha chance de errar. Então, era isso que eu fazia. Então, se você quer dicas da prática, do dia a dia para a vida, essa é a dica que eu dou para vocês. Então, just do it. E quando vocês forem anotar alguma coisa, criem o hábito de anotar em inglês. Então, você vai fazer a lista de compras da sua casa, por que você não faz essa lista em inglês? Tenta, se esforça, busca ali as palavrinhas que você já sabe em inglês, coloca em inglês, ah, essa aqui eu não sei. Escreve em português, depois você busca aquela informação em português. Vai anotar um lembrete de alguma coisa que você tem que fazer ao longo do dia? Já anota em inglês, olha que oportunidade boa para você praticar. Já pensou se você, de repente, for anotar os compromissos na sua agenda? Sei lá, no seu tablet, no seu smartphone. Anota os seus compromissos em inglês. Vai ouvir uma palestra? Você vai ouvir ali uma conferência, uma aula, um workshop? Faz as anotações em inglês. Enfim, faça anotações em inglês e a sua escrita certamente vai melhorar ao longo do tempo. Isso ajuda demais a sua mente a pensar em inglês também, né? Afinal, você precisa ser rápido para fazer isso. E você só aprende a escrever com a prática. Então, quando você faz esse exercício, você é capaz ali de analisar como que as suas palavras são escritas, né? E o contexto em que elas se encaixam naquela frase. E uma coisa vai encaixando na outra e você vai melhorando ao longo do tempo. Inclusive, aproveita para deixar os comentários de vocês, as minhas redes sociais em inglês, né? Esse aqui é um espaço para vocês interagirem comigo, é uma excelente maneira de vocês praticarem. E eu ainda tenho a oportunidade de ajudar vocês, né? Saber aonde vocês têm mais dúvidas e trazer mais conteúdo relevante para vocês. Então, inclusive aqui no meu Instagram, se vocês forem escrever nos comentários das minhas fotos, dos meus vídeos, escreve em inglês, gente. Olha que oportunidade boa para vocês escreverem. Então, ali eu estou sempre olhando, eu consigo entender, poxa, o pessoal está com dificuldade aqui nessa questão. Vou fazer uma live sobre isso. YouTube também. Vai escrever comentários nos meus vídeos do YouTube? Tenta deixar em inglês, né? Um espaço seguro para vocês ali. Se você vai errar muitas vezes antes de acertar. Então, não tenha medo de errar, só tenha medo de não praticar, porque aí que tá o problema, tá? E eu participava sempre também muito de fóruns estrangeiros, de temas diversos, tem muitos fóruns, gente, para vocês se engajarem com pessoas de outros países, através, enfim, de assuntos que vocês gostam, não precisa ser de assuntos chatos, pode ser, pega um assunto aí que você gosta, o que você gosta de falar, de esporte, de política, de culinária, de espiritualidade, tem diversos fóruns para diversos assuntos e vai ali engajando, fazendo novas amizades, vai ser bem legal também para vocês praticarem. E principalmente, tenta escrever com regularidade, de preferência todos os dias, se você puder. E se você também puder receber correções dos seus textos de nativos, é legal também você ter alguém ali corrigindo pelo menos os seus textos. Então, faz as suas redações, manda para um nativo para corrigir. Uma excelente prática também, eu fazia muito isso. Nossa, gente. Olha, eu já fiz de tudo um pouco. Mas, realmente, nessa época que eu tinha que escrever muito bem. E, assim, não era só escrever bem no sentido de soletrar e ortografia e tudo mais. Eu tinha que falar a linguagem do cliente britânico. Então, eu não poderia vir somente com um tom, né, brasileiro, que já era meu. Que a gente tem um tom, às vezes, um pouco arisco. É um pouco da nossa cultura, sabe? A gente, às vezes, ser um pouco mais na lata, assim, um pouco mais direto. O britânico, ele faz toda uma volta para dizer a mesma coisa. Às vezes, por exemplo, uma peça lá, um exemplo bem rápido para vocês saberem como é que funcionava lá o meu trabalho. Vamos supor, a Dixon, ela tem uma política de trabalhar somente com fibras naturais, que não agridem os animais, enfim, tem toda uma política natureba aí em volta dessa questão da moda lá. E eles usavam muitas fibras naturais. Então, todas as blusas de lã, que são, enfim, caríssimas, né, dessa marca, elas são de fibras naturais, de ovelhas lá, sei lá de onde, de Yorkshire, que vinha, enfim. E, naturalmente, essas fibras vão fazer bolinha. Então, blusa de lã faz bolinha, certo? E, às vezes, a cliente mandava lá para o head office, né, para o escritório onde eu trabalhava lá, mandava pelo correio a peça com uma cartinha e falava, olha, não estou satisfeita. Gente, era nesse nível. Não estou satisfeita com essa blusa que eu paguei aqui, sei lá, 300, 400 libras, mais ou menos uma blusa de lã da Dixon. porque fez a bolinha e tal, e aí eu tinha que analisar aquela blusa, ver se realmente o problema foi com a peça, com a fabricação ali da peça, ou se foi um problema de uso. Então, às vezes, eu tinha que ir lá nas designers, na mesa delas, e falar, e aí, esse problema aqui, a cliente lavou, ela fez a lavagem da maneira incorreta, ela pôs na máquina, e a gente ficava analisando ali, né, eu e as designers, o que tinha acontecido com aquela peça. Aí eu tinha que ir lá com o pessoal de merchandising para ver se tinha reposição, às vezes aquela peça ainda existia, ou se podia dar alguma outra, numa outra cor para a cliente, enfim, eu tinha que fazer tudo aquilo ia acontecer para ela ficar feliz. E aí, muitas vezes, gente, para vocês terem uma ideia, era só uma questão assim, simples de passar ali uma giletezinha, uma coisa assim, e tirar as bolinhas da blusa, nem era uma coisa super. Mas como que eu ia falar isso para a cliente? Percebe? Eu tô só dando um exemplo para vocês aqui, para vocês entenderem que às vezes não é só falar assim, olha, sinto muito, o problema, a blusa é de lã, ela faz bolinha mesmo, toma aqui o seu jumper de volta e passar bem. Não. As clientes da Dixon são clientes, meu, pessoas muito, né, de um nível mais avançado. A pessoa não vai pagar 400 libras numa blusa de lã e queria uma resposta dessa. Então, eu tinha que fazer toda... O que eu fazia? Pegava um combozinho lá de tirar a bolinha, tirava todas as bolinhas ali da blusa, deixava bonitinho e tal. Às vezes, mandava para lavar num dry clean, né? Lavar seco. Deixava bonitinho. E aí, eu tinha que fazer uma carta explicando para ela, olha, o problema... Eu explicava toda a funcionalidade das fibras naturais, que fibra natural, realmente, você precisa ter um cuidado mais delicado. Eu explicava para ela na carta como que ela tinha que lavar aquela blusa de lã, que tinha que ser na mão, não podia colocar na máquina, que tipo de química era apropriada para aquele tecido. E eu dava de presente um combozinho para ela poder ir tirando as bolinhas da blusa conforme ela fosse usando. Então, eu tinha que ensinar ela a usar, enfim... A minha carta, às vezes, dá 2, 3 páginas para toda essa volta, para a cliente entendesse que o problema não era com o tecido, mas com a forma como ela estava cuidando daquele tecido. Como que você faz isso? Né, com o tom certo, explicar para a pessoa, para que ela entenda. Davam, às vezes, um perfuminho de presente. Gente, eu falava, só que no Brasil nunca que ia funcionar, mas lá tinha muito disso. Enfim, só compartilhando um pouquinho para vocês dessa minha experiência que... Eu acho que foi muito rica para mim, para entender um pouco como é que funciona a cabeça do britânico, das britânicas, no caso, né? Com relação à cultura mesmo, como elas gostam de ser tratadas como clientes, mas também a parte de como eu tinha que abordá-las em inglês. E graças a Deus, através dessa experiência, hoje eu posso passar para vocês tudo que funcionou nessa minha busca por como... trazer, enfim, a melhor experiência ali para o cliente e se funcionou, se dava certo, é porque, enfim, era bom a forma como eu estava estudando e eu espero que isso possa ajudar vocês também. Ok? Gostaram das dicas? Funcionam? Para vocês também? Para saber se funcionou ou não, vocês precisam colocar em prática, tá? E eu vou resumir tudo isso aqui para vocês num post bem bonitinho para deixar no blog, para vocês possam, sempre que tiver alguma dúvida, vocês podem ir lá no blog e buscar também essas informações. Como eu disse, eu sempre busco trazer conteúdo de qualidade para vocês, mas sempre conteúdo prático, para que vocês possam ir lá falar, tá, é isso aqui, pá, 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 passo 1, passo 2, passo 3, é isso que eu tenho que fazer e aplicar. Não é só pegar a dica e falar legal, tal, e não colocar em prática, não. As dicas do meu blog, elas estão lá para vocês colocarem em prática, tá? E eu quero ver depois os resultados de vocês, tá bom? O meu conteúdo é para quem quer fazer o negócio acontecer. Não tem aqui diquinha basiquinha e tal, porque diquinha basiquinha, gente, vocês podem aprender em qualquer lugar. Aqui eu quero trazer para vocês conteúdo relevante, conteúdo profundo, que realmente vai levar vocês para o próximo nível, para o próximo passo. Diquinha aqui, diquinha ali, vocês vão ficar ali só nessas diquinhas e na hora do vamos ver mesmo, as coisas não acontecem. Então, aprofundem, né? Sejam curiosos, se desafiem, porque é saindo da zona de conforto que vocês vão ter sucesso. Ficar ali na zoninha de conforto, aprendendo diquinha aqui, diquinha ali, vocês não vão sair do lugar, gente. Não foi assim que eu cheguei onde eu cheguei. Diquinha não me ajudava, né? Coisinha aqui, coisinha ali. As diquinhas, elas são interessantes pontualmente, mas se vocês querem realmente ir para o próximo nível, não só no inglês, mas na vida de vocês, tem que se aprofundar E o que eu quero trazer para vocês aqui é sempre material para que vocês possam se aprofundar. Rebeca gostou da dica, que legal. Iago também, Diogo show. Legal. Pode ser outras coisas, Iago, não precisa ser notícias especificamente. Eu gosto de notícia porque tem um tom mais, como posso dizer, mais profissional, assim, da coisa, né? Se você pegar, por exemplo, um conto de fadas, uma historinha da Carochinha, tem um outro tom. A ideia aqui é trazer sempre um tom mais profissional para a escrita de vocês. Mas, novamente, isso sempre depende muito do seu objetivo. Então, volta lá nas aulas sobre meta, sobre objetivo, para que você não se desvie no meio do caminho. Olha para a sua meta, o que, que você quer em termos de resultado para a sua escrita, e a partir daí você vai buscar conteúdo que seja relevante para você. Tá bom? Fazer um mini texto, mas como vai saber quais são os erros e acertos do texto? Se você quiser fazer sem copiar, lembra que eu dei uma dica aqui para você copiar textos e você vai comparando ali? Isso é uma forma. Agora, se você fazer sem saber, sem poder comparar, aí é legal que você possa mandar essa correção para um professor depois. É a única forma de você conseguir saber exatamente onde você está errando, né? Então, ter um acompanhamento, fazer o seu texto, depois mandar para alguém revisar, e aí depois pegar de volta esse texto revisado e você revisar de novo. Tinha muito disso também, quando às vezes eu dava aula em escola, sempre tem, né, as redações, né, os essays que os alunos precisam fazer. Eu pegava aquela redação, trazia para casa, corrigia e devolvia para o aluno. E aí os alunos nem olhavam o que foi corrigido. Alguns sim, né? Alguns alunos mais interessados olhavam, tal, vinham me perguntar, ó, teacher, aqui e tal, como eu poderia fazer de outra forma? É esse interesse que você tem que ter. Então, o professor te devolveu ali com as suas correções, então, revisa de novo. Então, quando tinha muito erro, eu falava, ó, refaz isso aqui, porque não tá legal. E se você não tiver essa prática de fazer e refazer, ver o erro, anotar o erro, fazer de novo, você não vai ter progresso, né? Então, é isso. Ok? Então é isso, meus queridos. Passei bastante conteúdo para vocês. Agora coloquem em prática. Espero que tenham gostado. Deixem aqui nos comentários mais dúvidas, mais sugestões para as próximas lives. Eu quero trazer mais conteúdo para vocês ao longo dos próximos dias. Fiquem de olho nas minhas redes sociais, porque também por lá eu trago para vocês alguns pequenos resumos dessas lives que eu tenho feito. Então, no Instagram tem lá vídeos curtos, tem também pequenos áudios, tem esse áudio vai para o podcast também, e a ideia é essa, né? A gente perpetuar essa informação para que mais e mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo e compartilha também com os seus amigos, né, essa live, esse áudio, se você estiver ouvindo áudio, para que outras pessoas possam aprimorar também. De repente tem ali um colega seu que está com essa dificuldade e não teve acesso ao meu conteúdo, então compartilhe com os seus amigos, deixa sempre o seu like, se inscreva nas minhas redes sociais e vamos trocando as informações juntos, vamos construindo aqui essa comunidade de fast movers na internet, ok? Então é isso, queridos. Isso aí, Denilson, colocar em prática. Senão nada funciona. Espero que tenham gostado. Um beijo para vocês e até a próxima live. See you.